sigam a página de Facebook Saúde em Rede. Podem seguir a página de Instagram renatoreis.fisioterapeuta. Este live vai ficar disponível no IGTV eternamente para poderem ver as vezes que quiserem e vai também ficar disponível em podcast nas plataformas Spotify, SoundCloud, Castbox e Google Podcast. Esta foi uma conversa com o João Luciano, fisioterapeuta na Clínica Disc no Dubai. Foi sobre postura, postura ideal, será que existe ou será uma busca permanente ao longo da vida? Falámos sobre a postura desde as posições mais básicas até aos movimentos mais complexos, até a postura na caminhada, na corrida e noutros desportos que vocês vão poder também ouvir. Falámos da importância das competências e das capacidades do nosso corpo e como é que elas alteram a nossa postura, a postura de cada um. Será que todos temos que ter a mesma postura? Será que a postura é adaptável às competências do nosso corpo? Será que isso é mau? Será que não? Será que eu tenho uma postura errada? Será que está simplesmente adequada àquilo que o meu corpo tem em termos de capacidades? Foi uma conversa interessante. Eu acho que vão gostar. Acho que vale muito a pena seguirem a página de Instagram do João. É joaobabau.physio, em inglês, joaobabau.physio. Vale muito a pena porque ele tem muitos vídeos sobre mobilidade articular, mas não só. Eu acho que deem uma vista de olhos, acho que vale muito a pena. Portanto, ficamos aqui. A conversa foi longa, foi 1h20, sendo que a primeira parte foi à vida, porque houve problemas técnicos com o Instagram, da minha parte. Estávamos aqui a ouvir em eco e não estava a dar para falar. E as pessoas que estavam a ouvir não estavam a conseguir perceber o que estávamos a dizer. Portanto, houve aqui um problema técnico. Eu tive que desperdiçar a primeira parte, mas entretanto ficámos com esta maravilhosa 1h20 que vos vou deixar. Obrigado.
Eu gostava de dizer que costumo dar a analogia de entrarmos numa sala escura. Ok? Nós temos o caminho iluminado e de repente fechamos a luz. Ok? E aí, obrigatoriamente, nós desaceleramos e ficamos mais alertas. Esse nós é o nosso sistema nervoso. Ok? E isso vai se refletir em termos de quê? Tensão muscular, rigidez articular, mais comum, dor. É um estado de defesa. Okay? É essa analogia que eu costumo dar, porque se nós não controlamos o movimento voluntário, também não vamos controlar o involuntário. Ou muito menos provável vamos controlar esse involuntário.
Sim, e o teu mote, que é interessante, o teu mote de trabalho é trust your body, não é? Confiar no corpo, que faz todo o sentido, não é? De alguma forma. Isso, faz todo o sentido falando neste âmbito e acredito que seja exatamente por isso, certo?
É por aí. Exatamente. É principalmente por aí. Não porque assim, eu não comecei por aqui. Mas eu fui o próprio paciente de outra metodologia que não me fazia sentido. Okay? E que fazia sentido na altura, e que tem os seus pontos positivos, mas que faltava algo, okay? Que era a parte, ok, deixa-me controlar, deixa-me confiar no meu corpo.
Faltava a função, não é? No fundo, faltava a função, no fundo, isso é o que nos faz, o que faz parte do nosso dia-a-dia para nós confiarmos nas atividades que fazemos, não é? E, aliás, é uma ferramenta que nós temos para autogerir, seja o que for da nossa vida, não é? Desde a dor até um movimento qualquer que seja mais complexo que esteja à nossa frente e que nós temos de o fazer, não é? Seja pegar no saco das compras, não é? Seja o que for. Sob o risco de nós termos perdido a conversa toda para trás, que eu espero que não, mas vou rezar. Não quero fazer tudo novo, até porque disseste coisas bastante interessantes, mas estávamos a falar sobre a postura, A questão como a postura, nós, o nosso corpo, temos algumas capacidades. Eu vou fazer aqui um resumo e depois acrescentas aquilo que entenderes. Que nós temos um conjunto de capacidades, de competências que fazem com que o nosso corpo funcione num sistema de feedback, não é? Tendo em conta o ambiente onde estamos, ou seja, a nossa resposta ao ambiente vai ditar a postura que nós temos. Eu ia te perguntar também algo relacionado com esta questão da postura. O tema é: existe a postura ideal ou será que é uma busca permanente ao longo da vida? O raciocínio, quando estava a pensar neste tema, depois, na altura, também te acabei por te enviar, que era, no fundo, nós envelhecemos, não é? As nossas estruturas envelhecem também, não é? De forma geral, nós envelhecemos. Não é só o pulmão, as estruturas nobres, é o músculo que também é nobre, com certeza, e outras estruturas que nós temos. E há a necessidade de nós nos adaptarmos ao longo da vida a isto, ou seja, acaba por ser uma busca permanente ao longo da vida neste sentido. Concordas com isto?
Concordo. Concordo. Concordo e entra também numa vertente que é a nossa própria expectativa, não é? Porque nós envelhecemos por fora, infelizmente, não é? Então também vamos envelhecer por dentro e não podemos esperar o contrário. Ok?
Qual é a
E.
capacidade normalmente que se perde? Qual é a capacidade que normalmente se perde com o processo de envelhecimento? Ou seja, porque é que a minha postura de alguma forma piora? Porque é que eu de repente olho para a minha mãe ou para o meu pai e tenho uma postura, determinada postura, e eu se calhar até vendo algumas famílias, não é, consigo perceber que hereditariamente aquilo parece que acompanha ali uma linha, não é? Uma linha
Certo,
lógica.
certo.
Porque é que isso acontece, não é? Ou seja, qual é a competência que se calhar tu perdes e que faz com que a tua postura acabe por. Ou é só fruto do meio? Será que é só fruto do meio, fruto
É
do feedback?
principalmente fruto do meio. Ok? É principalmente fruto dos
Principalmente
nossos
fruto dos nossos
hábitos.
hábitos.
Os meus hábitos,
Os meus
muito
hábitos
provavelmente, serão
provavelmente serão
semelhantes aos hábitos
semelhantes
dos
aos
meus
hábitos dos
pais.
meus pais.
E isso vai
E isso vai
influenciar que
influenciar
haja.
que
Claro que
haja,
existem
claro que
causas
existem causas
genéticas, mas.
genéticas, mas.
Os meus hábitos vão
Os meus
ser
hábitos vão ser
semelhantes
semelhantes
aos que a minha
aos que a
cultura
minha
me
cultura me
apresenta.
apresenta.
E eu aqui
E eu
entro
aqui
num
entro num
bocadinho numa
bocadinho numa
diferença
diferença
com a cultura
com a
com que estou a
cultura que
trabalhar
estou a
agora.
trabalhar agora.
E vejo as
E vejo as
diferenças.
diferenças.
As
As
crenças e
crenças
etc.
e etc.
Em relação
Em
ao que nós
relação ao que
perdemos
nós perdemos
primeiro,
primeiro,
é força
é
muscular.
força muscular.
Porque também não a
Também não
utilizamos muito.
utilizamos muito. Ok.
Mas sem dúvida
Mas
que é
sem
força
dúvida que é
muscular.
força muscular. Então, passando aqui um bocadinho para a questão da atividade física e do desporto de fim de semana. De que forma, ou seja, falando, a postura também entra nisto dos desportos de fim de semana, não é? Tanto quando estamos a fazer uma caminhada, como quando estamos a fazer uma corrida. A caminhada talvez seja algo mais inclusivo, não é? E que, de forma geral, toda a gente, de forma geral, o possa fazer, algumas exceções. A corrida já não. Certo? Depois temos a questão também das redes sociais que nos levam para um caminho em que se aquela pessoa consegue, eu também consigo, não é? E provavelmente é uma fatia pequena da população que o consegue, não é? E eventualmente também há muito trabalho por trás daquele Instagram ou daquela página, daquela rede social que nós não vemos, não é? Eu acho que isso
Nem
é
queremos
importante
fazer.
e que devemos fazer. E que devemos fazer.
E que não
Falando
queremos,
num.
nunca disse.
Desculpa, não percebi.
E que não queremos fazer.
E que
Queremos
não
o
queremos. Ok,
resultado, mas não
ok.
queremos colocar o
Colocar o
esforço
esforço que foi.
que é necessário.
Que é necessário. Porque a verdade é que, se calhar. Ok. Imaginando uma corrida, não é? Uma corrida de fim de semana. O impacto é grande, certo? Para alguém, o impacto da corrida. Achas que é o maior problema na corrida, em termos de lesões desportivas? Achas que tem a ver com o impacto ou tem a ver com outra questão diferente que não está diretamente relacionada com o impacto, dos
Não, não
joelhos,
acredito que
por
seja o
exemplo?
impacto. Não acredito que
Não
seja o
acredito que seja o
impacto,
impacto,
até
até
porque
porque
nós temos
nós
vários
temos
estudos,
vários
ok,
estudos, ok,
que nos
que nos
mostram que
mostram
não
que
existe
não
uma
existe
incidência
uma incidência
maior de
maior de
osteoartrose em
osteoartrose em
corredores do que
corredores
não
do que não
corredores. Não
corredores,
existe.
não existe.
Okay?
Ok.
Existe maior desgaste pelo maior número, maior percentagem de atividade, okay? Mas que não se traduzem dano. Okay? E existe sim nos corredores habituais, okay? Mais massa muscular do que em grupos sedentários, okay? O que vai potenciar a tal primeira perca que nós temos, que é da força muscular, okay? E vai nos levar a uma melhoria nas nossas capacidades físicas à partida. O que causa principalmente maiores problemas na corrida é a falta de preparação e a falta de um treino adequado para a corrida, porque a corrida, infelizmente para quem corre, ok, nós não nos podemos correr para ficar em boa forma física, mas temos que ficar em boa forma física para tornar-nos corredores. Faz sentido?
Sim, faz. Então, e pensando em mim, por exemplo, ou seja, não é pensando em mim, mas generalizando. De forma geral, imagina que eu quero começar a correr. E normalmente falamos numa distância de 5 km, que já é qualquer coisa, não é?
Já
Já é qualquer coisa. E acabamos por também ficar entrar em frustração caso não consigamos os 5 km, porque os 5 km é realmente algo. É muito, não é? Para quem é sedentário, para quem nunca fez nada, os 5 km
Exatamente.
é muito. Existe, por exemplo, existe diferença entre os cuidados que eu devo ter se quiser fazer uma corrida de 5 km ou uma corrida de 10 km, por exemplo? Existe diferenças em termos de intensidade de treino? É diferente a intensidade de treino ou a intensidade da preparação para essa corrida? É diferente? O que é que muda?
Depende da forma como queiramos fazer as 5 ou 10 km, ok? Se quisermos fazer pela primeira vez uns 5 km, a preparação deverá ser similar a quem quer fazer pela primeira vez uns 10 km. Os 10 km vão durar mais tempo. Mas quem nunca correu, a preparação tem que ser semelhante, porque é uma questão de tolerância ao esforço. Nós, quando não fazemos um esforço, a nossa tolerância é mínima, ok? E o nosso corpo vai se adaptando se criarmos um bocadinho de uma carga um bocadinho maior à nossa tolerância. E ele adapta-se. E depois damos mais um estímulo e ele volta-se a adaptar. Ora, se a carga que nós demos é muito alta e a nossa tolerância é muito, muito pequena, entramos aqui num gap muito grande e o nosso corpo entra em falência e lesionamos. Ok? E esta tolerância não é só praticar a corrida, mas é trabalhar a resistência muscular, que é bastante importante, ok? A mobilidade articular. Então não é só correr. E não é só correr da mesma forma todos os dias da semana. Ok? É correr uns treinos de corrida longa, mais longa, uns treinos uma corrida mais rápida para aumentarmos a capacidade aeróbica do nosso corpo, ok? Então existe uma variação. Os estímulos também são diferentes, ou devem ser diferentes, para uma preparação. Mas há quem consiga fazer. Se fizer um aumento muito, muito, muito gradual dessa carga ou dessa distância, que não deve ser superior a 10 a 15% de semana para semana. Ora, isto ao início é nada, não é? Para quem só
É
corre um
nada,
quilómetro,
claro.
na próxima semana é 1 km e 100, não é?
E vês, sim.
Ou seja,
Quando a maioria das pessoas, de forma geral, e eu também contra mim falo, porque é o que eu faço também, que é quando decido começar a correr, ou de forma geral, quem decide começar a correr, decide, por exemplo, imaginando os 5 km e pá, eu amanhã já vou fazer 6,
isto correu
não
tão
é?
bem.
Exatamente. Ou seja, faz sentido. Essa questão da progressão, não é? A questão do na semana seguinte e não no dia seguinte, porque também tem que haver aqui intervalos de descanso, não é? Para que ocorra a adaptação ao treino. E se quiseres também falar mais sobre a questão da adaptação, dizias dizer,
Sim,
força.
sem dúvida. Porque nós, se perguntarmos a qualquer pessoa que, pronto, não tenha muitos conhecimentos na área, não é? Nós perguntamos: devemos treinar o mesmo grupo muscular todos os dias ou dia sim, dia não? A resposta será dia sim, dia não, sempre. Ou 90%, não é?
Sim, maioria.
E a corrida é um treino muscular. Não é de força, é de resistência, dependendo dos casos, mas é mais ou menos de resistência, não é? E então também não devemos fazer aplicar o mesmo. Se não faz sentido aplicar um método de treino num tipo, também não fará sentido aplicar Noutro, não é? Não é? À partida será semelhante, estamos a falar em desportos amadores, não é? Em competição, os super-heróis de fins de semana.
Sim, não é? Os nossos pais, se calhar, ou, não é? Que vão
Exato.
três vezes por semana ou duas vezes por semana correr, por exemplo, e deixa-me agora uma pergunta. Diz, força, força, força.
Eu ia dizer só generalizando que a corrida não faz mal, ok? Como os ginásios não fazem mal, como o CrossFit não faz mal, como a natação não faz mal. O método que nós aplicamos o desporto é que não é o mais aconselhado. Ou seja, nós não damos tempo para que haja a recuperação e a adaptação do corpo, que ao início é mais lenta e a posteriori é mais rápida.
Ok. Deixa-me ir para uma pergunta que temos aqui, que vai no encontro desta de que estávamos a falar da questão da corrida. E que é, para corridas longas, é boa ideia complementar o treino de bicicleta neste treino, não é? Para as corridas longas, ou há outras formas de o complementar? Ou seja, não sei
Isso.
se era no sentido do impacto ou do desgaste muscular, necessariamente.
Se for nesse sentido, numa recuperação ativa faz sentido. Ok? Numa recuperação ativa faz sentido.
A
Uma vez
bicicleta.
que a bicicleta, porque uma vez que podemos trabalhar a parte cardiovascular, ok? Trabalhar esse treino numa fase de treino em que haja mais fadiga muscular ao nível das pernas, ok? Então faz sentido complementar. Mas mais importante do que essa alteração será fazer, bem, ter uma periodização da carga, ok? E da distância que nós corremos, a tal periodização, não fazer sempre o mesmo tipo de corrida, o mesmo tipo de distância, o mesmo tipo de treino, ok? E alterar essa carga, e sim, numa recuperação ativa, sem dúvida que poderá ser importante, mas não é o mais essencial.
Ok. Existem outras formas de o fazer?
Existem outras formas de. Antes de mais, é a força muscular, ok? Temos que ganhar resistência muscular. Eu acho que o trabalho de força é muito importante em todo o tipo de atletas, ok? Felizmente está-se a adotar mais essa vertente, porque era negligenciada e hoje em dia sabemos que é bastante importante. O problema aqui no desporto amador é que entra a questão de não tenho tempo. Eu só vou dar uma corrida porque só tenho 30 minutos e vou correr.
Sim,
Ok?
meia hora,
E
sair de casa e voltar.
voltar. Mas sem dúvida que seria muito importante para quem. 10 km, a meu ver, já começa a ser a sério.
Claro,
Ok?
claro que sim.
10 km, 5 já é sério. 10 km, 3 vezes por semana, já é muito a sério. Ok? Se pensarmos, são 30 km por semana, 40 em média, quem corre 10 km corre mais, um bocadinho mais longo ao fim de semana. Estamos a fazer 40 km por semana, se tivermos 4 semanas, não é? Já são 160 km, já é, como eu costumo dizer, já é uma boa distância, não é?
Sim, e também há aquela questão do quando estamos a contar ou a contabilizar para tempo ou para distância, não é? Porque tu muitas vezes estás a contabilizar para tempo, por exemplo, 30 minutos a correr, provavelmente uma passada mais lenta, fazes 4 km, uma passada mais lenta, digamos assim, mesmo lento, 4 km, e se calhar pensas, ok, vou fazer isto para a distância, vou contabilizar para 5 km ou 6. Numa passada lenta, tu podes chegar aos 40, 45 minutos a correr. Uma passada lenta, não estou a dizer uma passada já, bem, ou seja, é um grande desgaste, não é? É um desgaste, eventualmente, que muita gente não está preparado para o fazer numa fase inicial, ou pelo menos aquela, ou não está habituado a fazer numa fase inicial, ou pelo menos não está habituado, não está adaptado para progredir até aos 10 km, ou até aos 7, ou aos 8, não é?
Sem dúvida.
Temos aqui uma pergunta que tem a ver com as caminhadas. Que pergunta: quando fazemos 2 vezes por semana caminhadas, desculpa que eu perdi, é suficiente para manter, estou constantemente a perder a pergunta, para manter uma boa massa muscular? Também tenho aqui uma observação em relação às caminhadas, mas força.
A caminhada 2 vezes por semana não é suficiente. E outra coisa que eu costumo dizer é eu dou muita importância à atividade física, ok? Para a manutenção das nossas capacidades humanas e diárias, duas vezes, é aconselhado três a quatro, ok? E quem caminha muito por dia, quem faz 5 km por dia a andar por causa do trabalho, não é considerado atividade física. Ok? Porque nós mantemos os nossos níveis basais e a nossa homeostase corporal, ok? A atividade física entra quando nós criamos algum stress em algum componente muscular, cardiovascular, pulmonar, etc. Quando nós colocamos algum stress num desses componentes, é considerada atividade física que vai levar ao primeiro princípio da atividade física, que é há um estímulo e tem que haver uma adaptação. Se essa adaptação for crónica, ou se esse estímulo cria essa adaptação crónica, o corpo adapta-se. Okay? E esse torna-se o nosso estado basal. Tem que ser mantido esse estímulo, porque senão voltamos à nossa baseline. Então, duas vezes por semana, numa caminhada que não seja minimamente intensiva, de média intensidade, ok? Não é insuficiente.
As recomendações da DGS para da atividade física, né, no plano são 150 minutos semanais para adultos e, portanto, também vai nesse sentido. Sendo que a DGS também diz, estava aqui a ler só outra questão que tínhamos, mas a DGS também diz, só para me complementar, que alguma coisa é melhor que nada. Pronto.
Sem dúvida.
Isto, obviamente, que vale para tudo, não é? Vale na sensação tabágica também. Alguma coisa é melhor que nada, vale para tudo, não é? Mas o que o João está a dizer, no fundo, tem a ver com para criar uma adaptação ao nosso corpo, ou seja, para progredirmos de alguma forma, precisamos de colocá-lo em esforço, certo, João? É isto, no fundo.
Exatamente. E essa frase que disseste muito bem, que alguma coisa é melhor que nada, para quem não faz nada, isso alguma coisa já cria adaptação.
Claro.
E gradualmente vai-se intensificando, 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 intensificando. Ok, claro.
Então, olha, eu acho que tem aqui uma questão que acho que é da Cláudia, Cláudia Proença, que diz: eu faço caminhadas 5 a 6 quilómetros por dia. Qual é a melhor postura? Eu, curiosamente, tinha também pensado nisso, porque numa caminhada tu, à partida, consegues, seja um passo mais rápido, um passo mais lento, uma caminhada, consegues fazer distâncias grandes, não é? E de alguma forma pode haver aqui alguma adaptação postural ao longo da caminhada, não é? Na corrida, com certeza que haverá, se então se não estivermos preparados, deve haver de certeza. Nas caminhadas, imaginando, existe muita gente a fazer, por exemplo, caminhadas a Fátima, por exemplo, ou caminhadas a Santiago Compostela, são caminhadas longas. Estou a dar um exemplo, mas há pessoas que diariamente fazem caminhadas muito longas. Ou seja, existe a possibilidade de acontecer alterações posturais? Primeira pergunta, que é mais minha, e outra pergunta, que é da Cláudia, que é: qual é a melhor postura para uma caminhada?
Ok, se podem existir alterações posturais, sem dúvida que existem quando começa a existir fadiga muscular. Existem adaptações, que nós podemos chamar de alterações posturais, porque são, porque, antes de mais, o que é postura, não é? Acho que é uma coisa que se calhar falhou-nos aqui um pouco, porque existem várias interpretações de postura, não é? A postura é, qual é a nossa postura? Neste caso, eu estou na postura de sentado, a olhar para um ecrã, não é? É a forma como o meu corpo está no espaço, não é? E ele vai criar adaptações conforme o meio ambiente, e nesse caso a caminhada, conforme a fadiga muscular. E sim, existem essas alterações. Se existe, outra vez, uma melhor postura para caminhar, não existe uma melhor postura para caminhar. E existe sim uma forma eficiente de utilizar a vertente muscular se for numa subida, não é? Que apoiarmos mais calcanhares, para utilizarmos uma extensão do tronco, a extensão da anca. Existem essas facilidades, esses truques que nós utilizamos para aumentar a performance consoante as características físicas do nosso corpo. Mas a melhor postura para caminhar, eu acho que quem caminha e 5 e 6 km já faz numa intensidade considerável, eu acho que não tem que se preocupar com a postura. Ok? Eu vi há pouco tempo uma publicação muito interessante que seria de vamos tentar aguentar a nossa mão fechada durante 8 horas. Torna-se desconfortável, derivada à fadiga muscular. Não é uma má postura, mas é uma fadiga que nós vamos intercalando a todos os dias. Ok? Então, qual é a solução? Abrir a mão e mexer. Não é? para mudarmos o estímulo que, nós, que o nosso corpo vê como sendo nocivo e aí a postura também. Eficiência, era mais por aí, sim, os truques. Agora foi a Cláudia Proença, sim, que falou nisso.
Sim, foi quem fez a pergunta também.
Sim, é a forma mais eficiente de caminhar. Primeiro é pela. É tornar o nosso corpo gradualmente capaz de o fazer, haver uma progressão gradual ao esforço e aumentando a tolerância do nosso corpo ao esforço, ok? E por aí só vamos atrasar essas tais alterações posturais que acontecem por fadiga. E o truque que eu aconselho, se o objetivo é fazer uma caminhada de 5 ou 6 km, num fim de semana, praticar a cerca de 50, 60% de esforço durante a semana. Por exemplo, tirar esses 5, 6 km, dividi-los em dois e fazer três mais rápidos.
Ok.
Ok? Tornar-nos confortáveis ao esforço que nós vamos fazer diariamente. E claro que quem caminha 5, 6 km todos os dias já tem algum esforço nas pernas, claro, mas também terá alguma resistência, que quem passa o dia sentado não tem.
Claro. Sim, e também varia muito com o ambiente, não é? Que tipo de piso em que, qual é o tipo de piso em que caminhamos, não é? Eu
Exatamente.
posso estar no caminhar em piso duro, mas depois posso ir para o meio de uma mata e vou, se calhar, para um piso mais de areia, não é? E, portanto, as outras, a postura também se adapta a isso, certo?
Exatamente. Exatamente. Às dificuldades do meio ambiente. Sim, sem dúvida.
E isso
Sim.
vai ao encontro também do teu mote, não é? A confiar no corpo, ou seja, a questão da adaptação ao longo da semana, não é? Acaba por fazer com que a pessoa se consciencialize de alguma forma que aquele é o seu, ou seja, conhecer a sua tolerância é importante, não é? Conhecer as adaptações que o seu corpo faz ao longo da caminhada é importante para depois ter uma melhor performance ao fim de semana. No fundo, acho por aí, eventualmente.
Sem dúvida, nós complicamos muito, ok? Principalmente complicamos muito, e principalmente quando não sabemos, que é perfeitamente normal, ok? Nós não sabemos e ouvimos dizer muita coisa que por vezes não é de fonte fidedigna, não é? E aconteceu ao outro, e o outro disse que isto acontece, e cuidado, e cuidado, e então criamos por criar a própria cultura que nós falamos, as nossas próprias crenças, acabam por moldar o facto de nós complicarmos. E se o nosso corpo, ou seja, não há, o que eu quero dizer com isto é que não há forma errada de fazer nada, existe sim a tolerância do nosso corpo para certa atividade, quer seja ela caminhar, correr, dobrar as costas, saltar, pular, e é por aí que eu entro no tal mote que falámos, que se é o confia no teu corpo, que é o mais importante e é a mensagem mais importante que eu tento passar sempre que estou com algum cliente na minha prática.
Tu para conheceres essa tolerância tens que conhecer bem o teu corpo, não é? Tens que percebê-lo, não é? Tens que conhecer até que ponto é que tu podes ir, não é? Eu nisso pergunta qual a melhor atividade, não sei se consigo, pronto, mas também não há problema. Qual a melhor atividade para quem só pratica exercício ao fim de semana?
A melhor atividade, esta é muito fácil, ok? A melhor atividade é a que nós gostarmos mais e a que nos fizer mais feliz. Porque, é que vamos fazer mais regularmente, que vamos manter essa regularidade durante mais tempo e que, eventualmente, vamos aumentar a dificuldade. Se não gostarmos, não vale a pena. Não vai acontecer.
Claro. Sim, porque mesmo fazendo ao fim de semana estamos à espera que haja alguma progressão, não é? No fundo, quer
Claro.
dizer, pode ser também por prazer e por lazer, obviamente, e acho que vale e é legítimo. Mas sim, faz sentido. A Cláudia pergunta, faz aqui uma observação e diz que queremos resultados profissionais, de profissionais, ou se calhar de pessoas que dedicam tempo que outras pessoas não conseguem nas redes sociais, sem o esforço que está subjacente a isso. Há estratégias para mudar mentalidades? Ou seja, na tua prática, se calhar, pensa na tua prática. Provavelmente tens pessoas que com doença específica ou com uma condição específica, se calhar recorrem aqui porque sobre-esforçaram, eventualmente, certo? Se calhar, na tua prática, identificas isto? De que forma é que consegues mudar o pensamento e moldar o pensamento da pessoa.
Eu acredito que isso vai sempre existir. Faz parte de nós, não é? Tentar dar o máximo de determinadas situações, ou sabermos que. Foi aquilo que tu falaste. Ontem corri 5 km, soube-me bem, amanhã vou fazer 6. Ok? Isso faz parte de nós, o autor, desafiar-nos, e acho que isso é importante. Mas não é só o que se faz ou o que os outros veem que conta. O que nós fazemos por trás também. O tempo que essa pessoa. O tipo de nutrição que essa pessoa tem. As horas de sono que essa pessoa tem. O stress que essa pessoa tem. Ok? O estado emotivo dessa pessoa. E sem dúvida, claro, o mais duro e o mais importante, as horas de treino que tem por trás. Ok? Não, não, até podemos conseguir fazer, mas temos um risco de lesão muito maior do que se calhar do que essa pessoa que tem esse background todo por trás. E sem dúvida o que a Cláudia disse, e faz todo o sentido. E como é que se muda mentalidades? Antes de mais, nós não podemos mudar a mentalidade de ninguém. Podemos dar opinião de qual é que achamos, ou no nosso ponto de vista, que será o mais correto de se fazer. A pessoa vai ter que querer mudar, porque nós fazemos 30, 40% do trabalho, o resto tem que ser dedicado da própria pessoa. Existia uma frase muito interessante que era: antes de queremos mudar, antes de queremos mudar numa pessoa a doença, temos que saber se ela está disposta primeiro a tirar o que a levou à tal doença, não é? Que é, a pessoa tem que estar predisposta a não a mudar, e só depois nós podemos ter mais resultados nessa mudança de mentalidades.
Faz sentido. A Inês Macedo faz aqui uma pergunta que, se calhar, Inês, eu vou-te passar para o daqui a dois lives, porque vai ser exatamente sobre atividade física, e eu acho que faz sentido, mas se quiseres fazer uma observação disto. Falando na preparação do nosso corpo, quais as recomendações para alguém que se queira iniciar na prática da atividade física?
Desculpa, podes repetir?
Falando na preparação do nosso corpo, quais as recomendações para, ou seja, o que eu percebo eventualmente é para alguém que inicia a atividade, ou seja, que nunca, que é sedentária de base, que princípios é que eu devo ter em termos no que diz respeito ao meu corpo, que princípios é que eu devo ter assentes para iniciar, seja que atividade for, imaginando uma caminhada, por exemplo.
Certo. Antes de mais, eu acho que nós devemos ter um objetivo a curto prazo e a médio prazo. E a longo prazo, claro, mas curto e médio, ok? Curto, o que é que eu quero atingir daqui a 2 semanas? Médio prazo, um mês, ok? A longo prazo, depois aparece e pode ser moldável este o terceiro, ok? Colocando um objetivo, nós colocamos também alguma responsabilidade sobre nós. Se for mais fácil, partilhem com as pessoas todas. Daqui a uns meses eu quero correr 5 km. Partilhem, tornem, façam agora está-me a faltar a palavra em português,
Compromisso, não é?
accountability. Um compromisso, exatamente.
Compromisso, não é?
Era um compromisso. Depois é o tal início gradual, ok?
Quer dizer, depois envergonhem-se, não é? Depois envergonhem-se, porque possivelmente podem não conseguir fazer, não é? Mas faz parte, também já o fiz, também já o fiz.
Mas é muito importante, eu acho que é muito importante, ok?
Claro, claro
E
que sim.
porque é muito fácil quando nós é muito fácil querer começar, ok? É fantástico querer começar, e acontece comigo também. É muito fácil querer começar, agora vou começar a fazer isto, ok? Mas se calhar amanhã é melhor. Mas hoje aconteceu qualquer coisa que não é o ideal. Ok, então antes de mais começar, sem dúvida nenhuma. Segundo ponto, pedir ajuda é o mais importante. Conectem-se com pessoas que o façam também, ok? E partilhem experiências. Quem começou do zero, que partilhe experiências de quem começou do zero. Aprendam com quem começou a fazer. Partilhem, peçam ajuda a profissionais, ok? Porque é muito importante o acompanhamento, até pela parte motivacional, ok? Termos alguém que nos ajude. E depois, assim que se torna sério, começar a focar também nas componentes físicas, da força muscular, da flexibilidade, da mobilidade, que nós já falámos, do sono, da nutrição, que acho que falaram aqui em cima, que era muito difícil gerir isso. É extremamente difícil, mas a nutrição e o descanso é super importante. É mais importante descansar bem do que treinar bem, quase, ok? E esses fatores têm que ser todos postos em cima da mesa. Não podemos querer passar etapas. Eu costumo utilizar até três máximas, ok? Imaginemos que temos três linhas muito importantes, ok? Temos uma linha da frequência do exercício que nós fazemos, temos uma segunda linha da intensidade e uma terceira linha da duração. Começamos com todas no mesmo nível. Se quisermos aumentar a frequência, que é a primeira, teremos que diminuir uma das duas. E a pouco e pouco ir aproximando a que voltou para trás. Assim que estiverem novamente duas no mesmo nível, aumentamos uma segunda e baixa e vamos adaptando a outra. Ok? Nunca subir a frequência, a intensidade e a duração na mesma semana, talvez no mesmo mês, e ir controlando estes três fatores.
Dirias as três ou dirias não subir duas? Subir apenas uma e ir adaptando para outras?
Subir uma e ir adaptando. Ok?
Ok.
Se frequência, três vezes por semana. Se eu quiser aumentar a frequência, eu diminuo a intensidade do esforço ou a duração do esforço. Se eu quiser aumentar a duração do esforço, ou diminuo a intensidade ou diminuo a frequência. Temos sempre que dar tempo ao corpo de adaptar para as alterações que nós colocamos, para nos tornarmos capazes de suportar esse esforço, porque senão entramos em overuse. Nem descansamos tudo até à próxima atividade, não recuperamos. E depois vamos entrando numa bola de neve do tal overtraining.
Depois chegamos ao fim de semana completamente exaustos, não é?
Completamente exausto e dorme-se 10 horas por dia, 12, 13 e 14 para compensar as 5 que dormi no outro dia. Não compensa.
Claro,
Não
claro
fique
que sim.
em banco de horas.
Olha, o Tiago pergunta, compreendo, percebo o Tiago também. Como gerir a postura quando estamos a tentar dar o máximo no exercício? Ou seja, depois cá embaixo, acaba por dizer, nessa altura desligo-me da postura. Faz sentido?
Em esforço submáximo, qualquer que seja, normalmente é associado ao ginásio, não é? O nosso corpo vai se focar em ser os mais eficazes possíveis. Não interessa sendo económico, não interessa ser equilibrado. Tem que ser eficaz. E vai utilizar todas as formas que tem, energia que tem para ser eficaz. Para a atividade que seja. Levantar o peso, correr mais rápido, chegar à meta mais rápido. E aí perdemos o controle do resto. É muito difícil em esforços máximos ou submáximos controlarmos a postura ou como quisermos chamar.
E ele fala também na questão, exato, que tu estavas a falar, que entretanto eu até corri para cima porque pensei que me tivesse passado, mas a questão do equilíbrio do descanso e a nutrição também, que enquanto algo que não é fácil. Deixa-me só ver se tinha aqui mais alguma pergunta que entretanto foram colocando, mas não. E eu queria-te fazer uma. Eu queria-te fazer uma que tinha aqui a ver também. E se calhar o Tiago pode estar aqui também a falar no, na questão do CrossFit, porque é o desporto que eu pratico, que eu pratico também. Eu queria te fazer aqui uma questão também relacionada com o CrossFit, que não foi necessariamente ele que colocou, mas que tem a ver com os deadlifts. Com os deadlifts, que é o um movimento, de forma geral, de agarrar em dois sacos das compras pesados, não é? Vá lá, digamos assim.
Exatamente. Perfeito.
Este é um movimento funcional, no fundo, o objetivo do CrossFit ou do treino funcional é tentar reproduzir movimentos mais funcionais possíveis, possível numa prática de boxe, vá lá. Mas fazendo aqui a pergunta que me enviaram, que é: tenho dor nas costas, exatamente, tenho dor nas costas e por essa razão não faço deadlifts. Okay? Já tentei com peso mais baixo, sem dor, no entanto, não faço por receio. Ou seja, eu percebi que não tem dor, só não, com peso mais baixo, mas não faz por receio. Devo continuar assim, de modo a proteger as minhas costas? Pergunta.
A conclusão que eu tiro dessa pergunta é que muito provavelmente essa pessoa lesionou-se nas costas a fazer um deadlift. E então criou uma kinesiofobia ao movimento. Ok, faz sentido, não
Mas
é?
faz sentido, sim, faz sentido até em tudo, de forma geral, não é? Eu até tinha aqui mais
Tudo.
perguntas, sim.
É tudo, ok? Então, porque é que temos que perceber? Se é isso que acontece, ok? Porque se não tem dor a fazer deadlift, o que é que aconteceu nesse deadlift? Por exemplo, aquela frequência, intensidade e duração foi aumentada de uma forma exponencial sem haver esse controle dos três parâmetros, ok? Foi isso que aconteceu, então levou a que alguma das estruturas levasse a um esforço máximo e alguma das estruturas cedesse, ok? É o medo de dobrar à frente depois de uma lesão lombar, que é muito, muito, muito frequente e que, a meu ver, é errado. Não é nocivo dobrar à frente, dobrar as costas à frente depois de uma lesão lombar. Atenção, novamente, progressão gradual ao esforço, ok? Não vai voltar assim que se lesionou, vai voltar a fazer um peso, mas essa flexão eu utilizo na minha recuperação, ok? Eu utilizo deadlifts na recuperação de dor lombar, se achar que é importante. Não evito o deadlift por causa da dor lombar, nem associo correlação. Há quem se lesione nas costas a fazer um agachamento, um lunge com peso, porque o desequilíbrio. O deadlift, depois temos que perceber se esse deadlift foi, por exemplo, o straight leg deadlift, ok, que poderá causar mais alguma tensão nos tensores lombares, então causar essa apreensão, ok, do que propriamente o deadlift com os joelhos dobrados quando apanhamos o saco do chão das compras, não é, que dobramos os dois joelhos e subimos, isso é um deadlift puro. E
E muitas vezes, é pior feito, não é, do que num contexto de ginásio, não é? Digamos assim. Ou seja, o levantar o saco, não é? Muitas vezes o movimento é pobre, digamos, é mais pobre do que necessariamente, se calhar, num ambiente em que estamos a fazer um deadlift puro, não é? Um
é
deadlift
claramente mais pobre. É claramente mais pobre. Normalmente é feito num pé e com o tronco em rotação. Ok? É claramente mais. Não é mais pobre, é mais instável. Ok? Não
Sim.
gosto de utilizar a palavra pobre, fraco, mau.
Também não encontrei a palavra e mandei assim uma a pé juntos, ok? Mas sim, faz mais sentido, é
É
mais
mais
instável,
instável.
claro.
É mais
Porque, porquê?
instável.
Porque acrescenta depois, mas o nosso corpo está preparado para fazermos um movimento, a usar determinadas estruturas para fazer um movimento, e se calhar há movimentos em que nós estamos a usar outros músculos diferentes e que não estão necessariamente preparados para isto. É isso?
Sim, e por exemplo, e até se quisermos pensar nessa questão de se o deadlift é nocivo, dada as alterações posturais, etc., nós temos exemplos dos atletas paralímpicos. Ok? Eles não têm de todo, alguns casos, não têm de todo a postura ideal. E são atletas fantásticos. Fazem coisas fantásticas, ok? E não é por isso que têm mais probabilidade de lesão. Faz sentido?
Sim. Faz, e eu acho que podíamos pegar nessa questão porque eu também tinha aqui uma questão que colocaram, e entretanto fiz uma reflexão também que queria partilhar. O Tiago, entretanto, diz aqui que a questão é chegar, não se deve chegar a um overtraining, não é? Mas, por outro lado, queremos chegar lá perto e, portanto, temos que saber quando parar. Percebo essa questão. Também acho que percebo que é aqui mais um comentário. Isso.
É o mesmo conselho que eu dou agora, nesta fase que estamos a passar, não é? Que os ginásios estiveram fechados, nós tivemos mais tempo imobilizados e não nos deixa levar pelo ego. É muito fácil agora, ok? Deixar-nos levar pelo ego e dizer: não, eu antes estava aqui e agora vou ter que estar lá também, porque eu sou forte, etc. Não, não está lá de todo. Houve 2 meses parados, não está lá de todo, ok? O músculo perde a capacidade, grande parte das capacidades. Musculares de força em 3 semanas, ok? E portanto não está lá de todo e não nos deixarmos levar pelo ego, que é muito difícil, é muito difícil, é mesmo a questão dos esforços submáximos, nós queremos sempre mais, é natural,
Claro.
é natural.
Sim. A Céline também fala aqui na questão do uso de outros músculos que não necessariamente aqueles para que alguém, um paciente que estava a usar uns músculos diferentes daqueles que devia usar, eventualmente, ou onde é que estão os extensores da lombar, não é? Que
Certo.
são músculos da coluna, tive ela depois aqui, deixa-me só ver aqui para baixo. Ok, tenho uma hérnia lombar. Eu também, então, ok, eu também tenho aqui outra questão. João, eu não sei, vamos ter que fazer três lives, será? Ainda bem que o outro quebrou, que entretanto, pronto, olha, temos mais tempo para fazer este, senão já tínhamos que ter terminado de alguma forma. Mas olha,
Acho bem,
tenho
amigo.
uma hérnia. Diz isto?
Eu estou bem, eu tenho todo o prazer, obrigado.
Olha, obrigado. Tenho uma hérnia lombar, o médico impediu-me de fazer exercício. Há algum exercício que me aconselhas? Deixa-me pegar aqui uma pergunta também enviar. Tenho uma hérnia discal com dor e irradiação para o pé. Tem indicação cirúrgica, mas tem sido tratada com medicação. Que tipo de exercício físico posso fazer e que cuidados devo ter? Portanto, vai mais ou menos no mesmo sentido da pergunta que o
Sim.
FJL.Luciano fez.
Certo. As duas falando da hérnia discal, não é? Hérnia, nesse caso, hérnia com indicações cirúrgicas, vamos pôr as todas no mesmo, neste caso, no mesmo, no
Sim.
mesmo. Vou começar para as duas, ok? Antes de pensarmos em exercício físico, vamos pensar em restabelecer as amplitudes articulares. E esse trabalho de restabelecer as amplitudes articulares e devolver, porque certamente que houve perca e diminuição da força, tem que ser feito esse trabalho, ok? E depois sim voltar a uma exposição gradual. Que exercício é que eu aconselho? Existem várias, é muito difícil, eu não acredito que exista um exercício
Sim, não, não,
ideal
é impossível
para
generalizar, não é?
é muito difícil. O exercício que eu aconselho sempre, ou não sempre, mas muito, 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 muito comum, vamos ficar em pé, ok? Descalçar, tirar os sapatos, ficar em pé, ok? E a partir daí explorar o movimento, começar a rodar a anca de um lado para o outro, ok? Fazer círculos, cada vez círculos maiores, eventualmente juntar os ombros e mexer o corpo em todas as amplitudes, tudo muito suave, ok? Diminuir isso com os pés lado a lado, depois mudar um bocadinho a base de suporte. Ok? O estímulo, já estamos a dar um bocadinho de instabilidade e continuar a mexer mais. Ok? A partir daí, fazer mais alguma alteração, colocar mais alguma dificuldade. Primeiro, mexermos bem e confortável, confiarmos no nosso corpo e mexermos de forma confortável e depois. Sem dúvida que não há, à partida, se não houver nenhuma red flag, tem que ser avaliado, ok? Porque existem certos casos em que existem red flags, é que a pessoa tem que fazer a cirurgia. Se não, muito provavelmente, se não for de uma causa traumática, de um método conservador, poderá ter muito bons resultados. Tem que haver uma avaliação mais profunda. Okay? E um diagnóstico de uma equipa multidisciplinar que é importantíssimo para o sucesso da reabilitação. Só com medicação, estamos apenas a atacar os sintomas. Ou seja, estamos a atacar o aviso que o nosso corpo nos dá, como se a nossa casa estivesse a tocar um alarme e nós desligássemos o alarme.
Mas o ladrão ainda lá está dentro, não é?
Mas o ladrão ainda lá está dentro. Ou seja, não estamos a criar as condições para esse alarme ser desligado de forma natural, porque já não há ameaça, mas estamos apenas a desligar o alarme. Ora, mas a porta continua aberta, podem entrar mais. E podemos criar. Faz sentido? Podemos criar mais dano, porque estamos numa situação de analgesia. Não estamos a aumentar a tolerância do nosso corpo ao esforço, mas estamos a aumentar o esforço sem nos apercebermos desse esforço que está a ser. É um doping.
Sim. Para a dor, não
Um
é?
doping. Para a dor.
Para a dor, sintoma que se tenha derivado da hérnia. Pegando nesta questão das hérnias, entretanto, o Rui e o Luciano também fala aqui na questão mental da corrida e na perspectiva mais de eu ir correr e pensar que vou ter dores ou que me vai custar e, portanto, eu já vou ter uma atitude mais defensiva e, portanto, vou alterar a minha postura e isso pode provocar dor. Acho que
Sim.
sim, acho que é uma boa observação. Tenho aqui também, entretanto, pensando nisto nas hérnias, pegando neste comentário e na reflexão que fiz em relação à questão das hérnias e o quão incapacitante pode ser esta questão da dor. E na relação que isto tem com o medo, não é? Porque a verdade é que existe, obviamente, estamos a pôr tudo no mesmo saco, e se calhar hérnias mais complexas ou num estadio de gravidade diferente têm que ser, obviamente, avaliadas por profissionais de saúde competentes para o fazer.
Eu acho que tem, deixa-me só interromper, peço desculpa.
Claro.
Eu acho que tem que ser sempre avaliado por um profissional de saúde qualificado, ok? E principalmente de confiança da
Sim.
própria pessoa, seja que profissional seja, ok?
Sim. Sim, estava a falar na, seja, na perspectiva de. Ok, sim. De forma geral, todas as hérnias discais. Agora, há algumas hérnias discais que não podem até não causar de alguma forma sintomas, não é? Podem não ter sintomas, há outras que podem ter sintomas. Era mais nesse sentido. Mas sim, claro, qualquer hérnia, qualquer questão que falamos aqui deve ser avaliada por profissional de saúde. O que é que eu queria dizer? Que é, as pessoas efetivamente acabam por deixar de fazer a atividade física ou algum tipo de exercício físico com medo de piorar a situação. Certo?
Sem dúvida.
Faz sentido?
Faz todo o sentido. Ok? Faz todo o
Faz sentido as
sentido.
pessoas terem medo, claro. Isso faz todo
Sim, faz
sentido.
todo o
Tem que ter receio, não é?
e evitarem voltar a ter esse sintoma. Faz todo o
Sim,
sentido.
mas faz sentido, imaginando que não têm sintoma necessariamente em alguma atividade física que façam, faz sentido deixarem de a fazer com medo de a voltar a ter. Ou seja, se for uma atividade física numa amplitude, pensando, uma atividade física com uma amplitude não muito grande ou que cause dor, que não causa dor, e portanto eu não faço, e se calhar até acabo por aumentar de peso e prejudicar a minha condição. E a minha dor relacionada com a hérnia discal, sei se faz sentido ou não aquilo que eu estou a dizer.
Faz
Se eu
todo
começar a
sentido,
perceber.
faz todo sentido isso acontecer, não faz sentido que aconteça. Ou seja, não, a pessoa não pode, não deve deixar que aconteça, mas é natural, mas aí muitas vezes passa pela má informação que essa pessoa recolhe, ok? Muitas vezes relacionada com a hérnia discal, voltando a falar de hérnia discal, ou dando o exemplo da hérnia discal, que é super comum. Se nós fizermos uma ressonância magnética a indivíduos entre os 30 e os 50 anos, 50% vão ter uma hérnia discal com indicação cirúrgica. Sem sintomas. Ok? E aí voltamos à primeira questão que tu fizeste muito bem, que nós vamos envelhecendo. E vamos envelhecendo por fora. Mas quando nós tiramos uma fotografia da nossa cara com 20 anos, está ótimo, está tudo ótimo. Depois tiramos com 40, esperemos que esteja tudo ótimo na mesma, não é? Mas está diferente. Envelhecemos, ok? Então, ao tirarmos uma fotografia das nossas articulações, não podemos esperar que estejam mesmo, porque elas entram no mesmo processo de envelhecimento.
Claro.
E essas alterações são naturais. Ok? Essas alterações são naturais e não são, mais importante, não são associadas a processos patológicos. E esta não é a minha opinião, é a opinião da evidência científica. Que existem fisioterapeutas e médicos que fazem um trabalho que eu não consigo fazer, ou que não conseguiria fazer, que passam anos a estudar a correlação destes casos, ok? E publicam-nos em revistas científicas, excelentes, excelentes profissionais que nós temos nessa área. E o trabalho deles é fazer isso. O nosso trabalho é partilhar a informação que eles chegaram, no mínimo, não é?
Claro que sim.
E muitas vezes o que acontece é que essa informação não é atualizada por profissionais de saúde das diferentes áreas. E não é por mal. E não é por mal, atenção. É porque já exerço há 30, 40 anos, há 30 anos, não é? E já não chego a casa, já não tenho cabeça para ler as coisas novas que saem. Porque é muito difícil. Saem milhares de artigos novos todas as semanas. É impossível estarmos 100% atualizados.
Mesmo que tu leias um por dia, nunca vais conseguir acompanhar o ritmo
Se lermos um por dia, são
impossível.
365, 100 milhares por semana, não é?
Claro. Claro.
É
Claro.
impossível nós estarmos atualizados e, felizmente, temos bases de dados que fazem a recolha desses dados e sintetizam. Mas é natural. Eu vi uma entrevista de uma médica há pouco tempo e que partilhava de uma informação dita com mais evidência científica, não é? E ela diz: os outros não fazem por mal, sem dúvida nenhuma, não acredito. Eu não acredito que haja profissionais de saúde que façam as coisas por mal, ok? Fazem o melhor que sabem, de acordo com a experiência que têm, que é super importante. Não é só saber o que saiu ontem de evidência científica, é saber adaptar essa evidência científica à experiência. E adaptar a evidência científica à experiência que nós temos e às crenças e do nosso cliente, quem temos à frente.
Sim.
E criar uma ponte que seja meio termo entre todos. E é por aí que nós temos essa informação toda, que muitas vezes também as pessoas que pesquisam em fontes que não têm credibilidade, confiam em pessoas que não têm esse conhecimento porque ouviram de uma fonte sem credibilidade e
Ou que
criam.
interpretaram, ou que se interpretaram de uma forma completamente diferente, não é? Tendo em conta as suas próprias crenças, interpretaram uma forma e esta forma estão a transmiti-la a outra pessoa, que, não é?
Sem dúvida,
Sim.
e a mensagem transmitida à terceira, e à quarta, e à quinta e à sexta pessoa vai sempre ser distorcida.
Claro que sim.
Não tenha
Eu
dúvida.
acho que só para acrescentar e terminarmos este ponto, que é, eu acho que sim, é extremamente importante nós profissionais de saúde sabermos diferenciar os doentes para os, ou as pessoas que têm uma patologia específica que eu não entendo, ou não percebo, ou não consigo acompanhar, para o profissional de saúde que de facto consegue fazer. Acho que isso é de extrema importância e só revela que nós estamos a ser regidos por princípios éticos importantes e interessantes. O que é que eu te queria perguntar? Já temos pouco tempo, João. O outro quebrou, entretanto já estamos a falar há 1 hora e meia. Queria-te fazer aqui uma pergunta sobre. Queria-te pôr. Entretanto, quem está aí pode pôr aqui mais algumas, se der tempo nós respondemos. A Inês diz: 30 anos, duas hérnias. Espera aí, que eu entretanto perdi. 30 anos, duas hérnias. L4, L5, L5, S1. Portanto, ou seja, não é necessariamente. Não é por as estruturas envelhecerem que nós vamos ter maior probabilidade de ter as hérnias ou não, não é? Elas acontecem. O que é que eu te queria perguntar? Tenho aqui uma pergunta que me fizeram agora relativamente ao joelho. Fiz ruptura do ligamento cruzado anterior, já corrigido por cirurgia duas vezes no mesmo joelho. Durante a recuperação, fiz treino de força para ganhar massa muscular na zona. Entretanto, parei este treino e no meu exercício normal uso joelheira para proteção. Faz sentido? Vamos, se quiser extrapolar isto para, de forma geral, proteção para o corpo, para fazer determinado, bem, cintas lombares, joelheiras, para o tornozelo.
A resposta geral, sem entrarmos em casos específicos, poderá fazer sentido ou numa fase muito inicial para controlar os sintomas, a posteriori não faz sentido. Ok? Quando nós temos alta ou à partida, quando nós fazemos a reabilitação de uma estrutura, nós estamos aptos, principalmente no cruzado anterior. Quando se faz a cirurgia do cruzado anterior, o primeiro teste que eles fazem é o teste de gaveta anterior. Após a cirurgia, imediatamente após a cirurgia, eles fazem o teste para ver se existe integridade do neotendão, do neoligamento. Ok? Que é tendão na altura, do neoligamento. Eles fazem o teste, vêem a resistência e ok, está cá, tudo bem, pumba. E depois cicatriza, leva tempo a cicatrizar e o corpo assume as novas propriedades desse tendão e fica tudo bem. Ok? Se nós usarmos alguma estrutura para qualquer tipo de lesão para proteger, para proteção. Okay? Nós estamos a diminuir a atividade de nível do sistema nervoso central responsável por essa proteção. Ou seja, se o meu joelho tem uma joelheira, não precisa ter os estabilizadores ativos durante a prática desportiva. Quando eu tirar essa joelheira ou se praticar sem joelheira, eu não tenho essas defesas naturais. Então, e diminuímos a tal tolerância ao esforço. Okay? Portanto, numa forma geral, não faz sentido. Em certos casos, para controlar sintomas, poderá fazer sentido.
E faz sentido fazer este treino de força muscular, nem que seja dirigido ad eterno, ou faz sentido fazê-lo integrado no desporto que estamos a fazer? Ou seja, por
Depende.
exemplo, estou a pensar, lesões do ligamento cruzado anterior, muito normais no ténis, por exemplo, ou no futebol, não
Sim.
é? Faz sentido a minha pergunta, não sei
Faz todo
se
sentido.
aqui para entender.
O treino de adaptação muscular, vamos chamar de adaptação muscular, porque não é só força, resistência, alongamento, mobilidade, faz sentido dependendo das exigências que nós fomos colocando no nosso corpo, ok? E mais importante, não, é muito importante, mas também muito importante é a confiança que o próprio atleta tem, que nesse caso poderá não ter tanta confiança É um fator muito importante de return to play, é a confiança, o estado emocional face à lesão, face ao retorno. Esse é um fator muito importante no retorno à prática desportiva. Em termos de se tivermos mais dados, como a velocidade de corrida, salto, explosão, esses fatores também têm que ser igualados. A capacidade cardiorrespiratória pré-lesão, pós-lesão, que normalmente não temos.
Claro.
Que temos em atletas profissionais, mas isso também é muito importante de ter. Ad eterno não será necessário se também as exigências do corpo ou que nós colocarmos ao nosso corpo não forem as mesmas. Se diminuirmos essa exigência, à partida não será necessário. E estando feito o trabalho para uma reabilitação do cruzado anterior, para quem não quer treinar mais, não precisa de continuar. Claro, não é? Mas se aumentar a sobrecarga, lá está, entramos na mesma questão. Se nós queremos pôr esta exigência, temos que treinar esta exigência. Se nós só queremos ter esta, só precisamos treinar esta, ok? E se nós tivermos, podemos ter capacidade de levantar 100 kg e fazer um movimento explosivo perfeito, muito bom comparativamente a atletas de alta competição, se nós não usar, perdemos.
João, deixa-me só, vai terminar em 5 segundos, e voltamos só rapidamente depois.
Estamos a falar da tolerância ao esforço e essa necessidade de manter a atividade física ou não, ok? É mesmo por aí. Se nós mantivermos, se o objetivo for manter a intensidade alta, temos que criar as adaptações altas. Se for manter a atividade baixa, podemos desleixar-nos um pouco nesse trabalho. Nenhum trabalho é ad eterno, porque as exigências também vão mudar. Não é?
Sim.
Tudo vai mudar.
Claro.
O ambiente vai mudar.
Esse treino tem que ser adaptado a essas mudanças, não é?
Constantemente. Constantemente. Ou deve, não tem, deve.
Sim. Ainda por cima, a ligação, uma lesão do ligamento cruzado anterior que acaba por ser uma lesão com uma recuperação algo demorada, não é? Para quem quer retornar ao exercício, não é? À sua competição, se for esse o caso, é longa. E portanto,
Sim.
faz todo sentido depois haver esse trabalho posterior e constantemente adaptado.
A lesão do cruzado anterior é muito complexa. É isso, é mesmo muito complexa. Não podíamos ficar a falar horas sobre a lesão e a influência que isso tem.
Sim. Não, eu estava aqui a pensar até num de uma forma geral. Vais-me corrigir se eu estiver errado. Quando as pessoas começaram a ter real noção do que era o ligamento cruzado anterior, foi quando o Jorge Andrade se lesionou num jogo da seleção. Não sei se foi da seleção, se foi do Sporting, mas eu sei que era um jogo extremamente importante e sei que na altura isso foi bastante falado.
Ai, Jesus.
Não, não me lembro, mas estava aqui a pensar, estava aqui a pensar nisso e lembro-me que a lesão do ligamento cruzado anterior foi algo. O Tiago pergunta aqui. Deixa-me só. E saber as adaptações que devemos fazer. Como já falaram, existe muita informação. Não sei se é possível generalizar, não é? As adaptações, porque isso depende muito do tipo de exercício que estamos a fazer. Não é, João?
Sim, e depende muito do tipo de exercício que nós estamos a fazer. Essas adaptações que antes de mais, para podermos fazer as adaptações, nós temos que ser avaliados, ok? E reavaliados. E mudar a abordagem que nós, ou os treinadores, preparadores físicos, nesse caso do LCA, têm. As pessoas têm que ser avaliadas, reavaliadas. E assim que atingirem uns patamares, passar para os novos targets. Essas adaptações, muitas vezes onde nós falhamos é porque nós não temos uma medida de comparação. E isso acontece muitas vezes em clínica, em muitas pessoas que vão a um profissional de saúde e dizem: eu ouço muito isto, tenho dor nas costas porque este músculo está fraco. Ok? Como é que se avaliou se esse músculo está fraco, se esta estrutura está fraca? Foi avaliado? Ah, não, disse porque se eu estou tombado à frente, isso é muito comum, se eu inclino o meu tronco à frente, é porque os músculos posteriores das costas estão fracos. Ok? Foram avaliados? Fracos comparativamente com o quê?
Claro. Não
Se
se tem
calhar
uma
não estão
base,
fracos.
não é?
Se calhar
Pois.
não estão fracos. Se calhar eu passo 90% do meu dia aqui e eu sinto-me confortável aqui. Eu não conheço ninguém que se sente no sofá direito, assim.
Pois não.
Não é confortável.
Sim,
Não
sim,
é a
sim.
questão de. As opções vêm do. É confortável. Ah, é confortável. É avaliado, é reavaliado e mudam-se os objetivos. Isso é o mais importante. É termos dados para quantificar a nossa intervenção. Porque senão estamos a adivinhar.
Exatamente. Para responder aqui ao Tiago, no fundo, Tiago é um bocadinho ser acompanhado por profissionais que saibam. Não dá para generalizar, não é? Acaba por ser necessário uma avaliação constante para que consigamos introduzir progressões. E atenção, que eu não estou todo na área, portanto, não estou aqui a falar por alto, mas os princípios de treino, os princípios da progressão acabam por ter que ser adaptados, e dificilmente, se calhar, uma pessoa sem conhecimentos, não é? Indo pesquisar à internet ou vendo aqui e ali informação, não o vai conseguir fazer, não é? Ou progredir da melhor forma para estes objetivos específicos. Estamos a falar do ligamento cruzado anterior. Força,
Hoje em
João.
dia é muito fácil, hoje em dia, só para complementarmos esta questão, hoje em dia é muito fácil, por exemplo, nessa questão do treino, dar treino, não é? Hoje em dia vai-se à internet, pesquisa, treino pernas, pum. Hoje em dia é muito fácil ter opinião sobre tudo,
Sim.
não é? Hoje em
Sim,
dia é
é
muito
fácil
fácil
ir.
ter opinião sobre tudo, cada vez mais. Nós temos a informação toda e isso as pessoas têm, pronto, é difícil é selecionar. Que informação é que é boa, ok? Porque depois eu vou a um lado, tenho uma informação, vou a outro, tenho outra, e agora? Não é? E se calhar vou ao profissional de saúde, tenho uma terceira e não sei em quem é que
É
vou-me
que é
basear.
confio.
Vou-me basear em quem confio e, claro, e não confio em ninguém.
Claro.
Ou tenho o azar de confiar na pessoa errada.
Ou confio naquilo que ou confio naquilo em que as minhas expectativas estão mais próximas, não é? E muitas
Sim,
vezes aquilo que
exato.
o profissional de saúde aconselha, ou a opinião que ele tem, não vem necessariamente ao encontro das expectativas do cliente ou do utente, não é? Da pessoa. E isso é um desafio para nós, não é? Acho que também é um desafio para a própria pessoa, que tem uma condição, porque a verdade, eu acredito nisto, que é eles são responsáveis por 90% da sua saúde, não é? Portanto, as pessoas é que gerem a sua saúde no dia a dia, não é? Nós podemos passar uma hora com elas, mas elas passam os restantes 23 com elas próprias. Portanto, João,
Exatamente.
passando aqui para outras questões que colocaram, só para terminar, a ver se não só vais deitar à 1 da manhã aí. Tem aqui quais os melhores exercícios para a mobilidade e alongamento da anca? Ok?
Certo.
E eu fiz aqui uma reflexão, que é quais são as vantagens e em que situações é que, se calhar começámos por aí, que é em que situações é que faz sentido fazer alongamento, fazer este alongamento ou fazer estes exercícios de mobilidade na anca.
Eu vou falámos ao início naquela diferença entre o alongamento e a mobilidade, ok? Para mim faz sentido fazer tal movimento ativo, tal mobilidade. Por exemplo, se nós passamos muito tempo na posição de sentado, faz sentido fazermos uma mobilidade da anca, uma mobilidade da dorsal. Faz sentido expormos o nosso corpo a todas as amplitudes que nós não estamos habituados a fazer. É principalmente por aí, ok? É só mais sentido, é o que faz mais sentido. Por exemplo, vamos pensar, um atleta de ginásio, faça muitos deadlifts, por exemplo. O deadlift requer muita rotação interna da anca, por exemplo, ok? Faz sentido fazer mobilidade de rotação da anca. Na minha página eu tenho vários exercícios de exemplos, por exemplo, de mobilidade da anca, mobilidade dorsal, mobilidade dos ombros. E não existe o tal melhor exercício, mas existe sem dúvida a necessidade de explorar o que nós não fazemos. Eu sei que torna-se um pouco repetitivo o que eu estou a dizer, mas é o melhor conselho que eu tenho a dar às pessoas é: se eu habitualmente não faço um tipo de movimento, explorem. Porque o nosso corpo perde a capacidade de usar as valências que nós não damos importância.
Sim. E muito rapidamente, estava a falar 15 dias e, não é? 15 dias para começar a perder, não é? Na altura disseste 15 dias para começar a perder massa muscular, certo?
Sim.
Capacidades ou propriedades neste sentido.
Capacidade
E também.
de gerar força.
Pronto. E se calhar isto é numa pessoa que mantém, mesmo, por exemplo, numa situação de quarentena, que mantém um nível de mais ou menos mobilidade, não é? Se calhar vai fazer alguma caminhada higiênica com regularidade, mas se calhar quem passa, que foi o meu caso, por exemplo, 2 meses a cuidar a tratar da minha filha, com a minha filha em casa, em que não saí de casa com ela, provavelmente essas capacidades perdem-se mais rápido, não é? Mais rapidamente a capacidade de gerar força, de forças perde-se muito mais rápido. E dei conta disso, parênteses aqui, a iniciar o meu treino ontem. Portanto, sabia que estava tão mal, sabia que estava tão mal. Mas pronto. E é interessante fazer uma observação em relação a esta questão da anca. Nós caminhamos em cima das nossas pernas, não é? Portanto, faz sentido explorar as amplitudes dos membros em que passamos a maior parte do tempo em cima, não é? Portanto,
Sem dúvida. Em carga e sem estar em carga, não é?
exatamente,
Ou seja,
sim, claro
explorarmos o movimento estando em carga e sem carga, sem
que sim,
dúvida.
exatamente. Olha, fascite plantar, exercícios só para terminar, exercícios que ajudam a prevenir a fascite plantar. O que é fascite plantar? Assim, de uma forma
A fascite
simples.
plantar, pelo nome, não é? A fascite plantar, pelo nome, fascite é a inflamação da fascia na planta do pé, não é? Da bainha membranosa que temos na planta do pé. É comumente associado a dor no pé, ok? E diz, ah, isso é fascite plantar. É uma lesão de sobrecarga mecânica. É, não é, é, ou seja, existe mais impacto do que o corpo consegue tolerar. E então existe, normalmente associada a overuse. O que é a lesão de overuse? É que, overtraining, por exemplo, ok? Ou falta de preparação. É muito comum ao início, ou overtraining. Ou quando se começa a treinar, ou porque não se tem essa tolerância, ou quando se dá demasiado estímulo durante demasiado tempo nessa estrutura. Exercícios.
Posso perguntar-te só, por exemplo, naqueles casos de fraturas do tornozelo, por exemplo, em que é imobilizado, engessado e passado 6 semanas ou seja o tempo que for, retira-se esse gesso e existe muitas pessoas que acabam por fazer um overuse do membro contralateral, ou seja, do pé contralateral. E acontece muito essas situações de fascite plantar no membro contralateral, não é? No contrário à fratura. Ou seja, de uma forma simples isto também pode acontecer, não é? Neste caso, mais de pessoas que não necessariamente desportistas, mas que têm este tipo de fraturas. Por exemplo, conheço um caso de uma miúda que faz patinagem artística e isto aconteceu, por exemplo.
Demasiado. Sim. E acontece.
Sim.
Infelizmente, é bastante comum. Como será comum a tendinite no joelho? Ou seja, cada corpo vai refletir na
Exatamente.
estrutura que tem no seu corpo, não é? Que está menos tolerante à carga. Ou seja, exercícios para a fascite plantar. Eu não aconselho muito. O que é muito aconselhado, vejo muitas vezes online, que é a massagem muito forte com a bola, com a água. Eu não aconselho nada na minha prática. Esta é a minha opinião, isto é muito importante, ok? Esta é a minha prática, o que eu acho que resulta ou que não resulta. Eu não aconselho provocar uma dor excessiva numa estrutura que já está em sofrimento, porque nós podemos aumentar a reatividade. Ou seja, se eu tenho uma dor sempre que toco na minha mão, se eu continuar a pressionar, a informação central que vai acontecer ao nível do meu sistema nervoso central é mais uma ameaça, mais uma ameaça, mais uma ameaça. Então eu estou a aumentar a atenção que o meu corpo já tem nessa zona. Ok? Então o que é que eu posso fazer nessas estruturas é perceber se existe uma boa distribuição da carga. Ok, ao nível do pé, se existe uma boa
Chama,
se existe
Rui, podes chamá-la. Eu vou estar aqui a dizer que a minha mulher precisava de ouvir isto.
se existe uma boa distribuição da carga, uma boa capacidade de fortalecimento nos músculos envolventes, uma boa capacidade de gerar força, de absorver a carga a posteriori, ok? A mobilidade é muito importante. Okay? A mobilidade no primeiro raio do pé, porque é a zona de absorção de impacto ao nível do nosso pé, a zona de primeiro raio, ou seja, é a zona onde nós torcemos, após torcermos o pé, no médio pé, vamos utilizar assim esta expressão, ok? E à frente dessa zona temos a zona de primeiro raio, que é uma zona que absorve impacto. É muito importante haver mobilidade nessas estruturas, força nessas estruturas, e não focar no sintoma, focar novamente na função. Principalmente isso. Eu tenho também, é mais fácil dizer, na minha página tenho um caso de exercícios para fascite plantar que eu aconselho de mobilidade articular e de contração muscular, para tentar afastar a carga daquela zona e espalhá-la pelas estruturas envolventes. Muitas vezes passa, por exemplo, pelo calçado, é importante referir. Ok? O estado do calçado também é muito importante na
Fazer este estudo, não é? O estudo da posição do pé, se calhar fazer a caminhada ou fazer seja o que for, existe já alguns sítios que avaliam a posição do pé a correr, por exemplo, e que aconselham eventualmente melhor. Não sei se isso faz sentido ou
Eu não
não,
acho que
sinceramente.
haja boa ou má. Volto a dizer que eu não acho que haja boa ou má.
Claro.
Ok? Depois posso partilhar contigo algumas atletas. Comparamos sempre com atletas, é inevitável, não é? Posso partilhar contigo o nome de alguns atletas que têm um recorde de meia maratona, uma atleta feminina, que tem os tornozelos completamente em pronação, que é o que nós dizemos, isto não pode acontecer. E ela corre assim. Ok?
Pois,
Se tirarmos
nada
aquela
pressão.
imagem, é melhor do mundo.
Claro, claro, claro.
Nós temos vários casos disso. O Usain Bolt, o homem mais fácil, mais rápido, como toda a gente conhece, não é? O homem mais rápido do mundo tem uma escoliose brutal, acentuada. É o atleta mais rápido do mundo. Temos atletas de futebol, o David Beckham tinha uma perna mais curta que a outra, por isso é que conseguia fazer aqueles livros fantásticos. Temos vários exemplos.
Olha, isto também dava muito pano para cozer, mas existem pessoas que dizem que não podem correr porque têm uma escoliose e têm muitas alterações adaptativas, não é? Por causa da escoliose, que é normal. Ouviste? Que entretanto eu acho que perdi aqui.
Ouvi, sim, que as pessoas têm escoliose e que não podem correr, não é?
É, mas pronto, deixa estar. Se calhar é melhor deixarmos isso.
Vamos começar, de certeza. De certeza que é para começar.
Exato, se calhar mandamos abaixo, voltamos outra vez a iniciar. Olha, João, obrigado. Desculpa estas dificuldades iniciais. À partida estávamos a pensar: olha, podia haver dificuldades desse lado, afinal houve dificuldades do meu. Pá, olha,
Não, de tudo.
fez.
De tudo. Eu sublinho a importância deste trabalho que estás a desenvolver e sinto-me muito contente por poder participar e por ter sido escolhido para participar e é muito importante. É muito importante. É cultura, não é? E é o mais importante.
Sim, temos que.
Infelizmente, é literacia em saúde.
Exatamente. Obrigado em primeiro lugar. E sim, temos que, nós profissionais de saúde, não só fisioterapeutas, que é o caso, e tem sido os profissionais que eu tenho trazido até agora, mas não vamos ter só, vamos ter também profissionais relacionados com a saúde, que é o caso do desporto, que é relacionado com a saúde para todos os efeitos, e terapeutas da fala. Portanto, eu quero trazer aqui outras áreas também importantes e interessantes. E sim, temos que voltar o nosso foco para o nosso utente, não é? É o que faz sentido, não é? É o que faz sentido. Nós, técnicos de diagnóstico e terapêutica, ou técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica neste momento, que vale mais ou menos o mesmo. Olha, obrigado. Obrigado por esta partilha, foi muito bom. Eras a pessoa certa para falar sobre isto, e ainda bem, devemos falar mais, com certeza. Sigam a página do João, porque eu acho que sim, que é bastante interessante e bastante elucidativo em relação alguns exercícios de mobilidade que podem fazer e não só, tem lá muitas coisas. Eu acho que também não te importa que eu diga que podem enviar-te mensagem se tiverem alguma
Sem
dúvida, diretamente, não é?
dúvida, sem dúvida nenhuma, sempre que puder ajudar e dar a minha opinião e aconselhar, claro que sim, estou disponível.
Mesmo longe, pronto, olha.
Talvez responda, podem mandar hoje, talvez eu responda amanhã.
Exato, sim, possivelmente, exatamente.
Provavelmente responda amanhã.
Olha, não me tomo mais tempo, obrigado. Queria só terminar aqui o live para estas 16 pessoas estão neste momento. Obrigado por aqui estar. Obrigado para quem já esteve. Isto vai estar em formato podcast também, daqui a uns diazinhos, a umas horas. Podem seguir a página do Facebook, se bem, que é também para onde vai a informação que nós falamos aqui, a pré-informação para estas conversas e outras agora que vão surgir. Isto vai estar disponível no Spotify, SoundCloud, Google Podcast e Castbox. A próxima semana vamos falar sobre fibromialgia com o João Parreira.